continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Spock, o maestro Spock do Recife, é o convidado de hoje. Spock, eu quero que você explique pra gente o que significa esse termo frevo com liberdade.
Ah, então, isso aí foi... Na verdade, há décadas atrás, Sivuca, por exemplo, Dominguinhos, um mestre lá chamado Felinho, que já se foi, Luiz Caetano também... Eles já colocaram liberdade no frevo. O frevo é uma música que foi feita para as pessoas, nasceu em Recife, mas para o povo dançar, para o povo se divertir em dias de carnaval. Então o frevo sempre foi executado da forma que o compositor escrevia. Primeira parte, segunda parte, primeira parte, acabou. Né? E o compositor escrevia aquela melodia na intenção de fazer o povo dançar e de brincar em cima dela, pensando até no próprio passo do passista. O compositor escrevia.
Ou seja, a coreografia já estava raciocinada na hora de fazer a composição.
De fazer a composição, né? Que eles faziam o povo se divertir. E você imagina, milhares de pessoas na rua seguindo a orquestra, ninguém está prestando muita atenção a se o músico está tocando afinado, se o músico está tocando desafinado, se está fazendo dinâmica, se está executando bem, se, não interessa. O que importa é ele entendendo aquela melodia, ele quer dançar. E isso eu acho sensacional e sempre acharei. Porém, a gente passou a sonhar em fazer essa mesma música da rua no palco, né? Onde não necessariamente o povo tivesse que pular, tivesse que dançar, tivesse que cantar,
mas
e tivesse que se colorir.
Entendeu? Que isso torna o ouvinte muito mais atento. Porque
atento.
Se ele está sentado, está prestando
Exatamente.
Atenção, ele vai ficar prestando atenção se não tem desafinado.
Exatamente. Assim, então, aí o público restrito, eu diria, da música instrumental... Né, passou a ouvir o frevo de outra forma, porque eles só escutavam aquelas chamadas. Estamos aqui em Olinda, no dia de carnaval, caixa para, tocando de qualquer forma, o que é mágico e sempre será. Mas para nós, estudantes de música, a gente passou a sonhar em que, de vista essa música, é possível tratá-la com mais carinho e tratá-la melhor. Então, a gente não inventou essa coisa da liberdade de expressão. O que a gente, posso dizer que a gente fez de diferente do que nunca foi feito, foi um trabalho, um disco, onde todas as faixas, todas, são voltadas para que o músico tenha liberdade, para que o músico improvise. Diferentemente de quando Dominguinho e Sivuca improvisavam, eles improvisavam pela genialidade que tinham. Estavam lá tocando o frevo e diziam, não, agora eu quero mudar aqui um pouquinho. Aí mudava.
Sim,
mas não
mas
era
aí,
um arranjo
caso,
preparado,
solista.
Não era isso. Não era um arranjo preparado para aquilo, não. Os nossos arranjos são preparados para isso. Então, todos os músicos solam e o frevo, independente de ser clássico ou não, o arranjo é feito... nessa intenção. E com isso a gente vem realizando sonhos maravilhosos e podendo colocar um pouco também do coração próprio para fora sem perder a alma.
Muito bem. E a quarta música que nós vamos ouvir hoje, qual será?
Ah, selecionei o frevo que foi considerado por pesquisadores no século passado, o frevo do século. É um frevo de Levino Ferreira, chamado Último Dia.
We'll be right back.
Esse é o Escala Brasileira, o maestro Spock é o convidado de hoje. Ô Spock, só para concluir, enquanto a gente estava aqui ouvindo a música, você lembrou que não concluiu aquele raciocínio, né, da coisa de ter amigos na Secretaria de Cultura, política e
exatamente
tal.
Exatamente, aquela coisa toda de representar o... Na verdade, era uma forma de que eles pediam para que a gente citasse o órgão que está produzindo aquele certo evento para a orquestra. Por isso que era a Banda Pernambucana e, em seguida, Orquestra de Frevo do Recife. Mas ela, na verdade, surgiu para acompanhar Antônio Nóbrega num bloco chamado Pancada do Ganzá, em 97. Ali foi quando a orquestra começou. Ele precisou de uma orquestra, nos procurou.
Fantástico,
a gente montou
Antônio
uma orquestra com um grupo e daí surgiu. Uma parceria linda com o Antônio Nóbrega durante anos, onde a gente gravou com ele um DVD, gravamos já três discos, o 9 de fevereiro e o Pernambuco Falando para o Mundo, e 9 de fevereiro 1 e 2, e Nóbrega fez com que a orquestra hoje continuasse viva, porque sem você trabalhar e sem ganhar um dinheiro, fica difícil o grupo se sustentar, e tocando com Nóbrega, a gente conseguiu andar só.
Muito bem. E de qualquer forma, você é a favor do Estado patrocinar a cultura, de uma forma assim, não, através de editais, de cultura?
Totalmente. O nosso, isso foi no início, o nosso CD, nosso primeiro CD, a gente só conseguiu, só faz o que faz hoje por causa do Fucultura, né? As leis de incentivo, que a gente conseguiu um dinheiro para poder gravar o primeiro disco em estúdio e daí a gente vem realizando sonhos pelo mundo.
Se não tivesse o frevo, se não tivesse essas manifestações culturais que existem lá em Pernambuco, as pessoas iriam visitar o Pernambuco, consumir a cultura pernambucana?
Rapaz, se não tivesse o frevo, ia ter que deixar... Não, fica parecendo que eu sou um bairrista, mas ia ter que deixar de ter muita coisa, assim, graças a Deus, sabe? Ia ter que deixar de ter muita coisa para alguém não ir em Recife ou em Pernambuco, porque só no carnaval... Só na manifestação de carnaval, quem for para Recife convive lado a lado com os artistas na rua ou em palcos. Eu vou dizer aqui umas seis, no mínimo, só aqui. Tocando frevo de rua é uma manifestação, frevo canção é outra, frevo de bloco é outra, maracatu de baque solto, maracatu rural, as bandas de pífanos, cirandeiros, né, os caboclinhos, os caboclos de lança, mas tudo que você possa imaginar, isso é só na manifestação do carnaval que acontece, né? Então, ia ter que deixar de ter muita coisa. O frevo é um importante cartão postal.
Claro, claro. Ou seja, cultura gera riqueza ou não gera?
Gera.
Claro,
exatamente.
Porque as pessoas não vão lá.
Exatamente.
Só por causa da cor da água, elas vão
não,
lá pra, por causa do ambiente, daquela
beleza, ambiente
da cultura.
Exatamente. E para respirar um pouco da magia que acontece em Pernambuco, que é uma cidade, um estado que eu agradeço a Deus ter te dado sorte de nascer lá.
Fantástico. Vamos a outra música?
Vamos lá. Agora podemos ouvir Lágrima de Fulião, né? Do grande também Leivino Ferreira, no caso aí com a participação de Léo Gandelman, um grande parceiro, grande músico, saxofonista que participou do nosso DVD Lágrimas de Fulião, de Leivino Ferreira.
Léo Gandelman, que foi o primeiro convidado aqui do Escala Brasileira. Vamos lá.
Que maravilha. Ei, tem último dia, esqueci de falar. Vocês devem ter a versão da participação de Armandinho, que é um dos maiores divulgadores do frevo na Bahia, por exemplo, entendeu? Então, um cara que divulga o frevo há muito tempo.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.